Um diz que é expansionista porque dá tudo a todos. E o outro diz que é contracionista porque não dá o suficiente. Já o povo português, no alto da sua sabedoria, questionam porque votam contra um orçamento. Uns que estrondosamente e à vista de todos contribuíram para a sua elaboração. E outros porque se arrogam pilares da responsabilidade, como se fosse responsável abandonar trabalhadores e empresas, sonegando rendimentos aos primeiros por dificuldades dos segundos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate em torno do Orçamento de Estado encerra outra falácia que importa esclarecer e até desmontar. Segundo algumas vozes, do PSD, mas não só, não há nada para as empresas. É claro que se trata de uma proclamação infundada. De resto, a avaliação desta questão não deve ser feita, não pode ser feita apenas pelo que consta no Orçamento de Estado, mas também pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelos quadros financeiros plurianuais e, não menos importante, pelo Orçamento Suplementar. Aliás, ninguém compreende que o PSD não queira aproveitar todos os meios disponíveis para estimular a atividade económica, venha da Europa ou venha do Orçamento de Estado. É por isso mais uma proclamação incompreensível do baú da sua propaganda. O Grupo Parlamentar do PS e este Governo têm consciência da importância dos estímulos à atividade económica como meio central para a recuperação do país. Por sua vez, não temos nenhuma dúvida do papel das empresas na agenda que estamos a construir para o crescimento económico e para a criação do emprego. Contudo, contrariamente à visão monolítica de alguma oposição, entendemos que os incentivos à atividade empresarial não são apenas, nem devem ser apenas, de índole fiscal, ou mais especificamente, de redução do IRC. A demonstração desta falácia está clara no balanço dos últimos 4 anos da anterior legislatura, em que o investimento privado bateu recordes em democracia e cresceu bastante acima da média da União Europeia. Tudo isto sem qualquer redução de IRC e com as políticas públicas que recuperaram a confiança das empresas. Confiança que estava completamente esfrangalhada com as políticas da direita. Senhor Presidente, em nossa opinião, demonstrada por factos, há um mix de políticas que podem contribuir de forma decisiva para o crescimento económico, através do dinamismo empresarial. Além disso, neste tempo de pandemia, em que a proteção da atividade económica tem estado na primeira linha de combate deste Governo, os mecanismos que foram bem-sucedidos na primeira fase da crise sanitária serão mantidos e, em alguns casos, reforçados, porque demonstraram ser os mais adequados às circunstâncias, designadamente o layoff, que já beneficiou mais de 115 mil empresas, mais de 80% de microempresas e quase 1 milhão e 400 mil trabalhadores, além, naturalmente, das moratórias bancárias e fiscais ou a aceleração dos pagamentos dos fundos europeus. Para esta fase, a fase que segue, o caminho é para prosseguir com medidas concretas, a saber, em resposta às dificuldades na procura, serão introduzidos mais de 500 milhões de euros de incentivo ao consumo, em que se destaca o e-voucher, é claro, mas também um conjunto de medidas que aumentam o rendimento disponível, onde se destacam mais salário mínimo ou mais pensões, ou até creches e passes que deixam de pesar tanto no orçamento familiar. Para as dificuldades do investimento privado, reforça-se o crédito extraordinário ao investimento e afeta-se quase 6 mil milhões de euros do PRR para mecanismos de incentivo às empresas. Para a exiguidade do mercado, reforça-se o tremendo esforço no investimento público. São mais 23%, que gera a procura que o setor privado não tem hoje condições para criar. Para promover a internacionalização e combater a queda de exportações, é introduzido um incentivo fiscal temporário. Para o necessário reforço da capitalização das empresas, são lançadas em 2021 novas linhas de crédito com garantia mútua. Estamos a falar em triplicar as garantias já concedidas, se são 6 mil milhões de euros ao que já existe. Para eficácia justa e distribuição justa destas medidas, cria-se o Banco de Fomento que a direita nunca foi capaz de concretizar. Senhor Presidente, é esta a resposta às necessidades das empresas. Não é proclamatória, é factual e pode ser demonstrada. Isso.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Vamos aguardar que retome o seu lugar. E tem a palavra para pedir de esclarecimento o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, mais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Pereira, uma coisa é o discurso, outra coisa é a verdadeira realidade dos factos. A verdadeira realidade da vida das pessoas e das empresas. Os senhores insistem num discurso proclamatório, panfletário, anunciam bazucas financeiras, projetos faraónicos, muitos deles nem um simples estudo prévio têm, mas, senhor deputado, temos que ir mesmo à realidade. E vou-lhe dar alguns números do que é a realidade da economia. Não são números meus, são números do INE. Registra-se a maior queda de sempre, catastrófica, do PIB no segundo trimestre de 2020, 16,3. Face ao primeiro trimestre, 13,9. A procura interna decresceu. Há 6 mil milhões de moratórias à espera de serem pagas na banca. E o senhor deputado anuncia um país maravilhoso. Anuncia investimento público. Os senhores foram responsáveis, depois de um mandato, a impedir a modernização dos serviços públicos, como transportes, deixando concursos na gaveta, desinvestimento na saúde, com consequências negativas brutais no combate à pandemia. Seja nos centros de saúde, seja nos hospitais. Vem o senhor dizer aqui hoje, agora é que é, temos investimento público, depois de terem impedido o país de evoluir. Mas vamos mais longe. TAP. O senhor fala na TAP. Senhor deputado, sabe quanto é que está a custar a TAP aos portugueses? Por mês. São 100 milhões de euros. Sabem quanto é que vai custar para o próximo ano, em princípio em dívida, mais 500 milhões? Sabem em que cenário? No cenário base do Sr. Ministro das Finanças. Sabem o que é que representa um cenário base? Representa com certeza outro tipo de cenários muito superiores. Sr. Ministro das Finanças, meu colega Alberto Fonseca, colocou-lhe questões importantes sobre a TAP. Gostaria que lhe respondesse. Mas ainda também sobre o PRR. É uma espécie de programa, e agora volto-me para o Sr. Primeiro-Ministro, de fazer o que ainda não foi feito. O Sr. Primeiro-Ministro, durante 6 meses, não fez, mas vem agora com investimento público para, fundamentalmente, os serviços públicos, como, por exemplo, estratégias de hidrogênio verde, que ninguém sabe o que é, tentar tapar o sol com a peneira. Senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, eu pergunto se é através da bazuca financeira, que vai demorar alguns anos a chegar, que vai acudir à crise financeira grave e à crise social e económica que os portugueses se defrontam no dia-a-dia. Tenho dito.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva, por ter feito uma pergunta. Eu queria começar por dizer que estou de acordo consigo. É preciso separar o discurso da realidade. E começa exatamente por aí, e começa exatamente pelo investimento público. O senhor deputado parece querer esquecer que o investimento público, na legislatura que o senhor deputado apoiou, o PSD e o CDS, caiu 2 mil milhões de euros, ou seja, 34%. Na legislatura do PS, o investimento público caiu 1%. 1%. E, portanto, Sr. Deputado, penso que sobre o investimento público estamos conversados. Sobre o investimento público estamos conversados. Queria também referir ao Sr. Deputado aquilo que referi sobre a TAP. Já foi amplamente discutido neste plenário as questões da TAP. Mas ainda não ouvimos, e muitas oportunidades tiveram os deputados do PSD, ainda não ouvimos o que quer fazer o PSD sobre a TAP. Porque o Governo e o Grupo Parlamentar do PS é muito claro. Nós queremos apoiar a companhia TAP, não queremos deixar cair a TAP. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque ela representa 2,6 mil milhões das exportações portuguesas, aquilo que os senhores tanto gostam. E se os senhores o que querem é criar uma companhia estrangeira, perdemos logo 2,6 mil milhões de euros, que faltam naturalmente para o investimento público e para a atividade social. E, portanto, o que é verdadeiramente relevante aqui é que o PSD não saia deste debate, depois de tantas perguntas sobre a TAP, a dizer o que é que quer fazer com a TAP. Se quer acabar com a TAP, se quer despedir os trabalhadores todos ou se quer encontrar uma solução para a TAP. Sobre as empresas, que me parece um debate muito relevante. É muito importante que o PSD também esclareça se não quer os meios financeiros que foram obtidos com grande esforço pelo país e com grande determinação pelo Primeiro-Ministro, junto da União Europeia. O PRR significa uma grande conquista para o país. São mais de 12 mil milhões de euros que estão disponíveis. E o Primeiro-Ministro já disse de forma muito clara que quase 50% desses meios são para apoiar as empresas. Senhor Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe quanto é que o país gastou no PT 2020, executou, perdão, no PT 2020, em relação às empresas? 6 mil milhões de euros.
O que nós estamos a fazer é duplicar esse valor, o que significa que o país vai ter que executar 2 mil milhões de euros por ano para apoio às empresas. E termino dizendo o seguinte, Sr. Deputado, nós não nos esquecemos que os senhores deputados e o governo anterior incluíam no PT 2020 16 mil milhões de instrumentos financeiros. Chegamos a 2018, não tínhamos gasto nada. Tivemos que fazer uma reprogramação, senão perdíamos o dinheiro. Estou a dizer isto porquê? Porque temos todos de entender que há um limite pelo qual o setor privado e as empresas não conseguem utilizar os meios públicos. E, portanto, o que está aqui em causa é um esforço colossal dos diferentes programas para apoiar a atividade empresarial. E não é apenas isto. É natural que há um conjunto de apoios neste Orçamento de Estado que são de índole fiscal e que têm, obviamente, como consequência, um apoio direto, imediato à economia portuguesa. E termino agora lembrando ao Sr. Deputado que o combate a esta crise foi feito, sobretudo, protegendo a economia. Foram utilizados 2 mil milhões de euros para o layoff, além de moratórias fiscais e moratórias bancárias. E continuará no próximo ano com mais 1 mil milhões de euros de layoff, do novo layoff. E, portanto, parece evidente que as empresas que estão lá fora estão conscientes do esforço que o Governo está a fazer e não querem pôr em causa os apoios financeiros que vêm da Europa ou vêm de outro sítio qualquer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal já o disse, este é um orçamento que atrasa a recuperação e que adia Portugal. O Governo do Partido Socialista disse que o combate à crise teria três fases: a fase de emergência, a de estabilização e a de recuperação. Suponham-se que estas fases teriam uma ordem cronológica, ou seja, viriam uma após da outra. Mas a triste realidade é que estamos a andar às voltas, a andar para trás, a andar para os lados, tudo menos para a frente. Na fase de emergência não se aprendeu nada. Durante meses alertámos para que, acorrendo à pandemia, o SNS deixou de cuidar de centenas de milhares de portugueses, 7 mil dos quais entraram tragicamente na lista das mortes a mais por explicar. Mas só agora a Ministra da Saúde aceita recorrer ao restante sistema de saúde privado e social. Uma teimosia ideológica que custou vidas e que num país com outra exigência já teria tido consequências políticas. A fase seguinte, que nos disseram que era de estabilização, afinal era, e é, de confusão. É difícil encontrar algo de mais errático do que as orientações sucessivamente emanadas pelo Governo e nem teria tempo para as listar aqui hoje. Mas todos se lembram das inexplicáveis diferenças de tratamento quanto às máscaras, às visitas a idosos, aos aviões, arraiais, avantes, touradas, futebol, grávidas, Fórmula 1 e menores em risco. E o delírio continua. As medidas de limitação de circulação este fim de semana estão tão bem pensadas que significam que é possível ir ao concelho ao lado para ver um filme de artes marciais, mas não é possível ir visitar os pais confinados que vivam ao lado desse mesmo cinema. Quer dizer, eu, enquanto cargo político, poderia, porque me querem atribuir um privilégio de político. Desde já, recuso esse privilégio. Agora, pensava eu, estaríamos na fase de recuperação. Mas qual recuperação? O país não vai recuperar nem se poderá desenvolver sem empresas privadas cada vez mais inovadoras, ágeis e produtivas, capazes de pagar melhores salários às pessoas. Para estas empresas, este Orçamento de Estado é uma mão cheia de nada. Há dinheiro para tudo, menos para a verdadeira recuperação da economia. Para a TAP há 1.700 milhões de euros e não vai ficar por aqui, o que é mais do dobro que custou a medida de layoff para toda a economia. Para a função pública, que é uma clientela de sindicatos com votos, há 795 milhões de euros para aumentar a massa salarial, o que é o dobro do alocado ao e-voucher e ao crédito fiscal ao investimento e 20 vezes o alocado ao IRS jovem e ao IRS para o segundo filho. Estamos conversados sobre as prioridades deste orçamento. Mas não há só medidas tímidas, há também medidas cínicas, aquelas que fingem que são o que não são.
A redução da retenção da fonte, que finge que é uma redução de impostos. A majoração fiscal dos custos da internacionalização, que finge que alguém vai passar.